Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Eliane Bodar. A Eliane está lançando uma obra aqui que me chamou muito a atenção, que é a questão das histórias vivenciadas pelas mulheres ao longo da vida, especialmente aquelas com mais de 40 anos. Se presume terem alcançado uma estabilidade. Inicialmente, bom dia, Eliane, um prazer conversar contigo.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Eliane, como é que surgiu, essa ideia de fazer uma provocação, eu acho, né, para as tuas leitoras sobre a vida que a mulher desenvolve ao longo de toda a sua existência.
Olha, eu já tenho alguns livros publicados. E eu sou escritora já há algum tempo, e eu escrevi várias crônicas sobre esse assunto, sobre as mulheres acima de 40, as transformações que nós estamos passando, os obstáculos, as dificuldades, as conquistas. E quando eu tinha um material bastante razoável, eu falei, por que não transformá-lo num livro? Nesse livro, o que que eu faço? Eu conto muito da minha trajetória pessoal, porque eu fiz uma transformação grande na minha vida depois dos 45 anos. Não foi uma transformação rápida, mas ela foi grande. Eu tinha formação em direito, trabalhava 35 anos, 25 anos com direito, 20 como juíza de direito, e aos 45 eu tive uma crise severa de depressão. Eu fiquei 7 meses, trancada no meu quarto, emagreci 35 quilos, e foi um momento muito assustador na minha vida. Quando eu consegui me recuperar dessa crise, que também não foi algo fácil, eu comecei a analisar o que que tinha me levado à crise, o que que estava de errado na minha vida, o que que eu podia melhorar, o que que realmente eu queria, e seguir num caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal que 10 anos depois resultou no rompimento com o ciclo do direito na minha vida, com minha aposentadoria da magistratura. E com a minha formação como escritora e Master Love, que é uma conselheira para relacionamentos amorosos e sexualidade. E o que eu percebi, principalmente nos últimos anos, é que muitas mulheres estão fazendo o mesmo caminho, depois dos 40 anos, tentando entender o que elas querem, quem elas são, se posicionando de uma outra forma na vida. E isso me incentivou a conversar com essas mulheres, a falar para elas da minha experiência, que eu considero bem-sucedida, e incentivar outras mulheres que estão na dúvida se arriscam ou não ser felizes, para que sigam pelo mesmo caminho.
Olha só que interessante. Então, aliás, eu vou falar o nome do livro que você escreveu, né? Eu ainda não falei, porque a gente até brincou, né? A pronúncia é uma palavra inglesa, o estilo ageless, mas que no Brasil acaba sendo o estilo ageless, é isso?
É isso mesmo. Até eu gostei, porque o Agiles parece algo ágil, né? Algo rápido, pronto. Eu gostei disso. Mas eu sou uma brasileira apaixonada. Só que quando eu conheci esse termo, eu falei, é isso que meu livro fala, é isso que eu sou, é isso que eu passei. Esse termo é um termo em inglês chamado sem idade, que iniciou um movimento na moda do estilo ageless, ou seja, você rompe com os padrões impostos para a mulher acima de 40 anos, que você tem que andar assim, assado, com um vestido desse comprimento, com cabelo assim, assado, maquiagem assim, assado. Essas mulheres desse estilo ageless, elas romperam com isso. Elas falaram, não, eu vou colocar aquilo que me dá prazer, do jeito que eu quero, vou me maquiar do jeito que eu quero, deixar o meu cabelo no comprimento que eu quero, E isso fez com que as pessoas não conseguissem mais identificar qual a idade delas, porque não são aquelas avozinhas de coque, de óculos, né? Pelo contrário, as mulheres nessa faixa etária estão muito bonitas, muito sensuais, muito sedutoras, muito conscientes do seu potencial feminino, independente da idade. Então, eu acabei pegando esse termo da moda para o meu livro, porque é exatamente isso. A idade não me define.
É
Eu
muito bonito.
reconstruí minha vida, eu transformei a minha vida, me reinventei, não só com 45 anos, mas com 50, com 55, e vai ser assim enquanto eu tiver a oportunidade.
Antigamente, não é tão antigamente assim, existia, Eliane, aquela ideia que a mulher com 40 anos era velha, né? E mudou totalmente isso, as mulheres foram criando, trabalhando, se empoderando, e hoje, mulheres, exatamente como você falou, mulheres de todas as idades, você não consegue mais dizer qual é a idade desta mulher.
Exato. Antigamente, e realmente não vai tão longe assim, nós vivíamos menos, né? Então, com 40 anos mais ou menos, você já estava chegando na menopausa, você já tinha netos, porque tinha se casado muito cedo, e você acabava se colocando nesse lugar de velhinha, de imprestável, como profissional, de assexuada. E hoje não é isso. Eu, por exemplo, depois da minha aposentadoria, eu me olhava no espelho e falava: gente, eu não sou uma aposentada, eu não sou uma velha, eu sou uma mulher plena, consciente do meu corpo, do meu prazer. Eu tenho um coração passível de ser apaixonado. Eu já criei meus filhos, eu tenho um mundo de possibilidades, fora que eu tenho uma experiência muito grande, tanto profissional quanto de vida. E eu vou deixar isso tudo largado para ficar no sofá fazendo crochê, que nem crochê eu sei fazer. Então, o que eu vi foram muitas mulheres nessa situação. Às vezes, para manter casamento, filho, família, um estado social, a gente abriu mão de muita coisa nessa área do prazer, da feminilidade, do equilíbrio de relações. E quando chega aos 40, 40 e poucos anos, você fala: não, não é isso que eu quero. Eu agora quero menos poder, mas eu quero mais equilíbrio, mais felicidade. E foi isso que eu encontrei. Eu encontrei muitas mulheres assim. Nada contra quem quer cuidar de neto. Tenho amigas que são apaixonadas pelos netos, que vivem para eles, até a vida social foi cortada em razão disso, e são felizes. Eu acho que é isso que importa, é você se encontrar, você ser feliz, porque uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que gente feliz não atrapalha a vida de ninguém.
Oh, que grande verdade você está falando, Eliane. É exatamente isso. O movimento ágil, vamos falar no jeito brasileiro, né, Eliane? Esse movimento, então, ele acaba quebrando aqueles tabus que existem, que dizem que a mulher vai envelhecendo, vai perdendo o seu conceito de beleza e vai ter que ficar sossegada num cantinho.
Exatamente, exatamente. Gente, não precisa ir longe. Cláudia Raia teve bebê essa semana com 56 anos de idade. Constança Pascolato, que eu não me atrevo nem a pensar que idade ela tem, é uma mulher extremamente ativa, que dita moda, é exemplo de elegância. E por aí vai, né? É só procurar um pouquinho, ter olhos para ver, ter ouvidos para ouvir, que você vai ver tantas mulheres maduras, excepcionais, que estão fazendo muita coisa, que estão transformando a vida de muitas pessoas e que são lindas, são elegantes, porque eu acho que na maturidade você tem um pouco mais de consciência do que cai bem ou não em você, sabe? Você não precisa mais usar um salto agulha, você pode usar um salto menor, que seja mais confortável, te deixe mais segura no caminhar. São essas coisinhas que você abre mão com a maturidade. Eu acho isso belíssimo. E muitas mulheres nessa idade namoram sim, se casam sim. E tem a perspectiva de ter um bom relacionamento, muitas vezes tem esse bom relacionamento. Então, esses conceitos estereotipados da sociedade com relação à mulher acima de 40 anos estão completamente equivocados. Mesmo a questão da menopausa, com a menopausa, você é privada de gerar um filho, mas você não é privada do seu prazer, da sua sensualidade. Pelo contrário, quantas mulheres que, sabendo que não podem mais engravidar, não tem mais esse risco, se liberam na cama com seus parceiros, assumem, convivem melhor com as imperfeições do corpo, não ficam nessa luta, nessa batalha de se plastificarem e serem maravilhosas. Elas têm consciência do valor interno delas, da pessoa fascinante que elas são. E isso reflete no exterior. Tanto que eu vejo muito garotão adorando mulheres maduras.
Paralelamente a tudo isso, tem uma questão importante. A mulher, à medida que ela vai amadurecendo, ela deixa de ficar preocupada com o que estão pensando dela, né, Eliane? Ela se torna mais
Exatamente.
independente.
Exatamente. Quem está atenta a isso, né? Quem vai se conhecendo cada vez mais, se preocupando com as suas próprias questões, ao invés de querer ser validada pelo outro, principalmente por um homem, chega um momento. E esse momento é o da maturidade, quando você fala, não, a opinião do outro sobre mim não importa. O que importa é a minha opinião sobre mim, se eu estou respeitando os meus valores, as minhas crenças, e esse autoconhecer-se, autogostar-se, faz com que você fique mais atraente aos olhos alheios, sabe? E lógico, críticas são válidas. Eu, por exemplo, eu trabalho, então, às vezes eu posso receber alguma crítica com relação ao meu trabalho. Se for válida para mim, se for útil, eu vou trabalhar em cima daquilo, eu vou ver se dá para melhorar, se não dá. Agora, se não. Dane-se, eu sigo o meu caminho naquilo que é minha certeza, mas para isso eu preciso saber o que que é certo para mim, o que que vale a pena para mim, qual o valor que eu tenho. E é esse caminho que eu convido as ouvintes e as minhas leitoras a percorrerem.
Confesso que eu estou curiosa para ver esses contos e essas crônicas, Eliane, que você escreve em estilo Agelés.
Olha, eu tenho ficado muito contente com o retorno das pessoas que já estão lendo o livro. Primeiro, que é um livro de uma leitura muito muito ágil, muito rápida, porque tanto os contos quanto as crônicas, elas têm início, meio e fim. Então, você pode ler cinco crônicas, cinco capítulos hoje, dois amanhã. Não é um romance, né? Aquela coisa mais pesada que você vai perder o fio da meada, porque tudo tem começo, meio e fim. E as pessoas têm sentido isso, que é fácil de ler, que é agradável a leitura e tem se reconhecido nas histórias. E isso eu acho muito gratificante, porque era o que eu queria, que as pessoas entendessem. Boa parte do livro é sobre a minha experiência, mas essa experiência pode ser de tantas outras mulheres, de tantas outras pessoas que estão querendo transformar a vida, que estão querendo relações melhores, relações em todos os sentidos, com os pais, com os filhos, com os irmãos, com amigos, e relações amorosas também, que é sempre algo que preocupa tanto a gente, né? O coração feminino. E essas pessoas estão se reconhecendo nessas histórias, eu acho isso muito bacana.
Eu quero que você me permita ler um trechinho do teu livro, porque eu achei muito interessante.
Pode ler à
A
vontade.
estrada é sinuosa, e na maior parte do caminho você estará sozinha. Assustador? É. Mas não há outro modo de alcançar a margem do rio senão atravessar a ponte sobre ele, muitas vezes estreita e insegura. Qual a vantagem? De se encontrar do outro lado, refeita inteira, melhor e maior do que jamais havia sido. Isso é lindo, Eliane.
É lindo, né? É, mas é isso mesmo que eu sinto, querida, que eu vejo muitas mulheres, principalmente, às vezes insatisfeitas, mas ao mesmo tempo elas não agem, elas não dão um passo, elas não encontram um caminho para seguir. E por medo, muitas vezes, da mudança. E tá certo, mudar dói, mudar dá medo mesmo. Mas se você não mudar, você vai continuar sempre no mesmo lugar. E essa mudança que eu proponho é uma mudança para melhor, para você se encontrar muito mais feliz, muito mais realizada, plena. Não é o final do arco-íris, né? Você não vai para o estágio de super ser. As dificuldades serão sempre aí, a vida sempre nos coloca, mas você vai ter mais segurança, mais força, mais coragem para enfrentar os percalços da vida. E no caminho você vai ser muito mais feliz.
Então, fica o convite aí para que as nossas ouvintes aqui procurem e leiam o estilo Agelés. Onde é que elas podem encontrar essa tua obra, Eliane?
Olha, na Amazon tem o livro físico e digital, e na editora Viseu, que é a editora do livro, é só procurar também estilo Ageless ou meu nome, Eliane Bodar, e a pessoa vai ser direcionada para a página. O livro é comprado pela internet. É, se for físico, a pessoa recebe pelo correio, se for digital, tem acesso imediato.
Perfeito. Obrigada pela sua participação, Eliane Bodar, falando aqui no Giro da Notícia.
Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra falar sobre esse trabalho, porque está realmente muito bonito. Obrigada mesmo, viu? Um beijo.